Boa noite aí, Brasil. Boa noite, internet. Bom dia para você que está na academia, né? Vendo essa live no dia seguinte. Bom dia para você que está tomando seu café da manhã. Boa madrugada também para os madrugadores que assistem depois aí as nossas lives. Hoje é uma live mais do que especial aqui no canal, né? Porque estamos aqui bem acompanhados. Estamos aqui eu, Ciro Ramen, Matheus Laneri e ninguém mais, ninguém menos que Alan Lenny Kravitz brasileiro do BBB 5. Vamos lá, galera. Palmas, palmas.
Hello, my friends.
E aí, galera?
Tudo certo? Vou tirar aqui, pô. Já fiz a onda. E aí, rapaziada? Tudo certo? Tudo bem aí?
Pô, vamos. Maravilha, meu querido.
Eu fiz essa obrigado. Onda porque eu vi a galera nos comentários aí botando. Ele é o nosso Lenny Kravitz. Pô, eu me senti, sacou? Então eu fiquei feliz. Aí aproveitei e fiz a onda.
O Lenny Kravitz estava viralizando aí esses dias que ele tá prestes a completar 60 anos, né? E aí ele tá saradão assim e tal. A galera compartilhou ele como um exemplo aí de vida saudável, né?
Exatamente. Eu espero trilhar esse caminho também. Tô prestes a fazer 46, então tô tentando. Tenho mais 14 anos para chegar, ficar sarado como ele.
Pô, estamos tentando aí, né? Tô chegando nos 40.
Estamos trabalhando para isso.
Mas é isso. Pô, muito feliz de recebê-lo aqui, Alan. Muito legal aí poder bater esse papo, né? Acho que antes de mais nada, Matheus, até ia falar, né, pro Alan, você se apresentar pro nosso público, porque a gente tem aqui o Jean Massumi, né? A gente faz live com ele. Ele eu nem apresento mais porque ele já virou um integrante aqui do canal, né? Ele hoje em dia na rua ele falou que ele é mais conhecido como o cara das lives do Brasil que deu certo do que como ex-BBB, né?
Não, o Alan tem que se apresentar aqui porque, assim, Alan, a gente tem um público que a gente sempre brinca aqui, que é o público do BBB do Velho Testamento e o do Pode Novo crer. Testamento. Você faz parte do Velho. Então, faço se apresente para o nosso público aí.
Pois é, bicho. Então, já que eu faço parte do Velho e me apresentando para a galera do Novo Testamento, bom, eu sou o ex da Grazi, menos conhecido como Alan. A maioria das pessoas me conhece como ex da Grazi. Até minha mulher me chama de ex da Grazi. Minha mãe, meu pai, todo mundo. Mas tô brincadeiras à parte, porque isso virou um... eu deixei de ser ex-BBB para ser ex de alguém. Mas meu nome é Alan e eu tenho 45 anos, participei do BBB 5, do Velho Testamento, como a gente está falando aqui, mais conhecido também como BBB Raiz, né? Que a galera intitulou como BBB Raiz. E, enfim, acho que era uma época bem diferentona, assim, de BBB. Acho que a galera que acompanha BBB hoje... E eu vejo sempre que quando alguém coloca algum post, algum vídeo de um BBB antigo, a galera se assusta. Tipo, várias pessoas, por exemplo, várias pessoas... eu vi um vídeo esses dias de uma prova do líder do meu Big Brother. Aí uma galera comentando assim, porra, eu segui esse cara, mas eu não sabia nem que ele era do BBB. Então, tipo, tem toda essa parada, mas enfim, aí eu sou esse cara aí que participei do BBB 5 em 2005, eu tinha acho que 26 anos, eu sou de Belo Horizonte, sou formado em engenharia, sou engenheiro, sou empresário, hoje em dia trabalho no ramo ótico, e hoje em dia não, há mais de 10 anos, e sou mineiro, sou de Belo Horizonte e vivo em Natal, já há 10 anos. Então, sou esse carinha aí.
Só te interrompendo, boa, Alan, só te interrompendo aí essa apresentação aí, esse baita currículo, né? Você tava falando que a galera se assusta aí com as coisas daquele BBB. Eu não sei se vocês viram, hoje viralizou um corte do BBB 5, né, da sua edição, que no dia antes da final, né, é o dia que a gente tá vivendo hoje, né, o dia que a galera tava ali só aguardando a final... Eles, o Jean Willis lá, a Grazi, né? Eles receberam na casa a Playboy da Natália, né?
Eu vi.
Simplesmente chega ali, ó, galera, ó aqui a Playboy aqui da
ex-participante. Segura essa Playboy aí pra vocês assistirem. De tarde no BBB, para passar no horário nobre, você abrindo aí uma Playboy. Tipo, caramba, como é essa? Segura cara. Essa. Ano 2000, né, bicho? Os anos 2000 foram uma parada muito...
Loucura.
Real.
Caramba.
Mas, e esse dia era o dia seguinte à minha saída, pô.
Sim, você já
não tava, no dia né? anterior. É, eu saí no dia anterior. Saí no último paredão. Eu fui como o Alane foi ontem. Tipo, saí no último paredão.
Você foi o quarto lugar?
E aí esse
lugar,
dia foi o dia seguinte. Fiquei em quarto. Pô.
Você só não deu show, né? Você não deu show
não,
que nem
dei,
ontem.
Cara, ai, não dei, então, tudo bem. Bicho, não dei. Então, tudo bem.
A gente tem um troféu quarto lugar, né?
É feliz.
Faz parte do troféu quarto lugar aqui, né? Que Giama assume é quarto lugar também da edição dele.
Exato, pô.
Gil do Vigor também, um lendário quarto lugar aí, né? Então tem um panteão aí dos quarto lugares.
É, modéstia à parte, estamos bem servidos de quartos lugares.
Na maioria dos casos,
o
sim.
O quarto é o novo primeiro.
Alane é uma boa quarto lugar? Ela faz jus aí o quarto lugar?
Cara, eu acho que para toda regra existe uma exceção, tá ligado?
ô Alan, mas assim, cara, ó, aqui neste canal eu sempre falei mal da Alane. Mas pode assim, eu acho que a gente tem que reconhecer que a bicha se esforçou, hein? Ela aguentou ali, ela se esforçou, isso a gente não pode negar.
Não, esforçou, lógico, mano. Cara, eu acho que assim, primeiro, pra aguentar 100 dias ali, mano, não é pra todo mundo, sacou? Eu tô falando isso porque o meu programa durou 79, eu fiquei 77. Mano, tinha hora que você já não tem mais nem o que conversar, bicho, assim, você não tem vontade de ir à piscina, tá ligado? Não tem vontade de olhar pra academia. Então, assim, você ficar 100 dias ali, mano, já é uma parada, assim, já é de se louvar.
Forte.
Então, assim, independentemente, tipo, pô, eu não torcia pra Alane, mas independentemente de qualquer coisa, ela chegou, brother. Parabéns pra ela, né, mano? Não adianta você ser um jogadorzaço, uma pessoa bem querida e tal, e não chegar, mano. Então, fazer o quê? Ela tem os méritos dela, né, brother?
Tem que concordar com isso aí, porque a gente sempre brincou aqui que, tipo, pelo menos pra gente, ficou muito claro que a Alane, ela já não aguentava quem tava do lado dela, assim, tipo, Davi, Beatriz, tal, e ela, puta, cara, eu acho que ela, na hora que ela falou assim, cara, 98 dias dentro dessa casa, e ser eliminado pela Isabelle, acho que nem pelo Matheus, né, ser eliminado pela Isabelle foi Isabelle. Sacanagem, cara.
É foda. Puta, mas eu também penso pelo outro lado, tá ligado? Tipo, meu irmão, e a outra galera também que tava tendo que aguentar ela? Então, é uma faca de dois legumes, né, como já diria. Então, bicho, porra, porque aguentar ela também não devia estar sendo muito fácil. Enfim, brother, é Big Brother, convivência, sim, e é sempre isso, mano.
Você vê uma diferença muito grande, assim, Alan, né? Porque eu sempre falo com o Jean aqui, né? Que, pô, é do BBB3, né? Ainda era, pô, comecinho ainda, primórdios, né? Quais são as diferenças mais absurdas, assim, que você acha, né? Hoje, eu até falo que hoje é outro programa, né? O BBB. Ele não tem nada a ver com aquilo que era antes.
Nada a ver.
Hoje ele é um programa muito forçado a forçar dinâmicas diariamente ali, né? Toda hora tem que ter alguma coisa acontecendo e tal. Eu acho que antigamente, ali naquelas primeiras edições, existia muito o lance da novidade, né? Que era acompanhar as pessoas 24 horas por dia, era uma coisa nova, assim, né? Era meio, pô, vamos dar espiadinha, né? Era coisa meio voyeur, assim. E hoje não é mais uma novidade isso, né? Hoje, já 20 anos depois, aí já, né? A gente já vive num mundo de realities aí e tal.
Todo mundo faz isso todo dia.
Então, e aí hoje o BBB ele é forçado a ser um diferente, assim, né? Essa parada dos 100 dias aí que a gente tá falando, né? Que, porra, antes até de começar a live, a gente até tava comentando aqui. Cara, que é absurdo, assim, né? De durar tanto tempo o programa. O que você acha que é o que há de pior no Big Brother hoje e o que há de melhor também, assim, comparando assim, com o antigo?
Cara, eu tenho essa mesma opinião básica que você tem, que tipo, é outro programa, sacou? Pra mim é uma outra coisa. Pra quem assistiu os programas aí do eu vou colocar, eu sempre faço meio que uma divisão, assim, tá, do Big Brother, do 1 até o 10, aí do 10 até a pandemia, que eu acho que foi o Big Brother 20, eu acho, né, que foi do Babu, que é o 20, né?
Sim, sim, o 20.
Aí eu acho que existiu, assim, um hiato, tá ligado? Meio que um apagamento, assim, entre os Big Brothers. Sim. E depois voltou, assim, a ter uma força muito grande, até pela questão da pandemia, da galera estar em casa. Eu sou um exemplo disso, assim, porque eu mesmo, depois que participei do BBB, acompanhei alguns ali e tal, mas depois, tipo, caiu no esquecimento para mim. Se você me perguntar quem ganhou o Big Brother 12, 15, eu não faço a menor ideia. E veio o lance da pandemia e essa coisa da gente ficar em casa e tal, eu comecei a assistir de novo e aí começou essa onda, e, enfim. Então, cara, eu acho que, assim, quem acompanhou o Big Brother lá nos primórdios, era uma coisa muito mais... era tudo muito mais simples, porque talvez a vida também era um pouco mais simples, né? É, como você disse, não existia isso de você estar vigiando a vida de uma pessoa, assim, de uma forma tão... tão intensa. As redes sociais não estavam aí, né, cara? A gente, acho que em 2004 foi criado o Orkut, se eu não me engano. Uhum. Então era tudo muito novo. Tanto é que o participante de Big Brother, existia sempre aquele jargão que a galera falava que estava em busca dos 15 minutos de fama, né? Porque ia para ali para aparecer e etc. Então, assim, era tudo muito mais simples e... as pessoas tinham uma outra compreensão do mundo, enfim. As questões que hoje em dia são muito importantes, que são levantadas, questões do até mesmo do politicamente correto, do que, né, de questões sociais e etc., que não eram discutidas naquela época. Então as pessoas se jogavam, as pessoas cometiam verdadeiros crimes, né, cara? Se fosse hoje, muito. Você pegar do Big Brother 1 até o 10, você poderia colocar um camburão na frente de cada edição, porque ia ter uma pessoa saindo presa, mano, por alguma coisa, sim, que fez ou falou. Então, então existia essas diferenças. E eu acho que o principal, além dessa mudança, o mundo, né, é outro mundo, além de disso, era a possibilidade que a pessoa tinha de fazer uma grana, era ali, brother, entendeu? Então, tipo, ou você ganha, ou, tipo, a gente sempre falava, eu e uma galera que participou comigo falava assim, Big Brother só é bom pra quem ganha e pra mulher bonita. Por quê? Porque o cara que ganha vai ganhar uma grana, e a mulher bonita vai sair na Playboy.
Era exatamente isso.
Vai ganhar uma grana. E mesmo assim, tipo, existe uma classificação. A super bonita saia na Playboy. A menos um pouco já saia na Sex. Tinha essa parada. E o homem tinha a G Magazine, né? Só que, porra, a G Magazine pagava muito mal. Então, bicho, você não tinha muito isso. Então, ou você ganhava, sacou? Ou você se matava numa prova de resistência, ou o que quer que fosse, para ganhar um prêmio. Ô, bicho, você ia voltar para casa com o prêmio de participação. Então, eu acho que era muito mais essa pegada. E aí, as pessoas não tinham esse compromisso em acertar, em serem canceladas, em ter esse medo do cancelamento. As pessoas viviam ali, se jogavam e eram mais, eu vou dizer assim, mais espontâneas, mais verdadeiras. Então, cara... eu acredito que isso é um diferencial gigantesco, porque hoje em dia todo mundo já sabe como é, todo mundo já estudou, já leu, já viu 23 edições, e sabe que, porra, às vezes o cara passa uma semana lá, mano, e ele vai ganhar um prêmio que o vencedor não ganha, sacou? Em publicidade, em Instagram, enfim, o que quer que seja. Então, para que é que o cara vai se jogar de cabeça e queimar o filme e depois avacalhar a vida toda? Então, assim, eu acho que tem essa diferenciação, além dessa questão dos fandoms e dessa coisa das torcidas se organizarem, de votações pela internet, saca? Antes o cara tinha que ligar, mano, tinha que ligar e pagar pra ligar pra votar, bicho. Então, tipo, ou o cara gostava muito de você, Ou era seu pai, sua mãe, sua família, ou o cara ia gastar para voltar em você, bicho. Então, são coisas muito mais... A diferença é muito grande, sacou? Então, quem assistiu lá atrás e assiste hoje, não tem muita noção, sacou, do que era uma coisa que e o que se transformou.
Sim, não, realmente é totalmente diferente. Mas, assim, o que, que você acha dessa era atual do Big Brother, Alan? O que é legal e o que é terrível? Respondendo assim, até antes de você, eu não sei se você concorda, para mim, a pior coisa que tem dessa era atual do Big Brother é a questão de ser um programa altamente comercial. Assim, tudo tem que ter, assim, que nem o Ciro falou, né? Sempre tem que ter uma novidade. E a novidade, ela sempre está atrelada a uma marca, né? É isso sempre aí. Assim, não tem nada Exato. De novo. E aí eu queria Exato. Saber o que você acha bom e o que, que você acha ruim dessa nova era, vamos dizer assim.
Cara, eu, assim, se você me perguntar o que eu acho bom como participante, eu diria para você que hoje em dia quase tudo é muito bom. Porque, como você disse, todo dia tem alguma coisa para você ganhar um prêmio, tá ligado? Uhum. Muitas vezes eu tô assistindo aqui com minha mulher, aí tem uma prova ali, uma besteira, tá ligado? Tipo, um negócio de qualquer coisa, assistir um filme e ganha um prêmio, não sei o quê. Aí o maluco vai lá e ganha, sei lá, 10 mil. Aí eu falo, porra, ganhou o dobro do que eu ganhei no programa todinho. Aí eu já, tá ligado? Tipo.
Bate uma tristeza. Cara,
mano, o cara em um dia ele ganhou 20 vezes o que eu ganhei em 3 meses, tá ligado? Num programa campeão de audiência. Eu não sei se vocês sabem, o Big Brother 5 é o programa de maior audiência. É o Big Brother de maior audiência até hoje.
Caramba.
Tá ligado? É o primeiro, né?
Sim. É o primeiro.
Sim.
Então, cara, então assim, como participante, eu diria que. Porra, tá ótimo, tudo melhorou, porque os caras têm festa sempre tem uma atividade, sempre tem alguma coisa para os caras ganhar uma grana, sempre tem um Mercado Livre, não sei o quê. Então, assim, todos os dias os caras têm uma atividade, nunca é um marasmo, sacou? Então, assim, é legal, festa legal, artista todo dia, toda festa, enfim, o prêmio é gigantesco. Enfim, então como participante eu acho maravilhoso, agora como um cara que vai assistir, como espectador, eu tenho a mesma opinião que você, porra, tudo gira em torno de um anúncio, tudo gira em torno de um patrocinador, tudo gira em torno, sabe, assim, de uma marca, então assim, as dinâmicas são pensadas em cima disso, então eu acho que fica uma coisa meio, tá ligado, meio maçante assim. E existe também uma coisa que eu achei que foi muito latente nessa edição, que é o lance das interferências externas, sacou? Tipo, meu irmão, é um reality show, joga os caras lá dentro e deixa se virar, entendeu? Tipo, ó, brigou, bota pra fora e etc. Não tem essa de tipo, meu irmão, começou a brigar, Se quer interferir, interfere e bota pra fora. Tipo, não tem que ficar chamar no confessionário, ouvir, dizer, ô amigão, faça isso, não faça aquilo, sacou? Esse é o meu pensamento. Então, assim, eu acho que tem havido uma interferência externa e essa interferência ela pode ser de diversas formas, como pode, por exemplo, ser um artista que vai lá dentro e diz que adora fulano. E não diz isso pro Cicrano, sacou? Então, eu acho que isso é uma coisa que faz com que as pessoas ali dentro recalculem as suas rotas e interferem no jogo, sacou?
Ó, pegando esse gancho aí, você acha que o fato de termos famosos no BBB é algo bom ou é algo ruim? Porque assim, de audiência é bom, você acha ruim?
Exato, exato. Eu acho que para a empresa é maravilhoso. Para a Rede Globo, para o programa, para os anunciantes, é maravilhoso. Porque você já vai pegar um produto que tem 5 milhões, 10 milhões de seguidores e já vai atrelar sua marca a ele. Tipo, tá ligado? Você vai botar lá a Vanessa Camargo e botar o Mercado Livre lá atrás de todo tamanho e a Vanessa Camargo com o rosto dela lá já com 10 milhões. Sim. Maravilhoso. Agora, para quem está competindo, e eu acho que para quem está assistindo, eu não vejo nada de interessante, sacou? Porque, mano, você quer comparar a vontade de ganhar esse prêmio do Davi com a da Vanessa Camargo? Porra, bicho. Tá entendendo? Não, não existe comparação. Não tem como comparar. Sim. Ou então, quem você acha que vai dar vida ali numa prova e o outro que não vai? Um que tem, sei lá, milhões no banco ou o cara que tá trampando de Uber?
Porque eu acho que há famosos e há famosos, Alan. Porque, assim, você citou o da Vanessa Camargo, que eu considero extremamente justo, né? Mas em 2022 a gente teve o Arthur Aguiar, né? Um famoso que tava em baixa e o cara, ele deu a vida ali pra ganhar o programa.
Exato.
E assim, e sempre tem a coisa boa de querer ver um famoso se fuder também, né?
Tem esse lado. Mas aí eu sempre faço esse paralelo com a Fazenda. E eu sempre falo assim, porra, se for pra pegar famoso, que seja na pegada da Fazenda.
Todo mundo famoso
e, tipo, de uma certa forma, todo mundo precisando da grana. Uhum. Entendeu, Sim. bicho? Porque uma coisa é o famoso Vanessa Camargo. A outra coisa é o famoso, sei lá, mano, Pepe e Neném. Sacou? Então, Sim. tipo, eu acho que tem essa diferenciação, entendeu? Então, assim, pra que é que eu vou... Se bem que isso aconteceu com a Vanessa, né, cara? De uma certa forma, houve uma super exposição e ela saiu de lá com a imagem, enfim, terrivelmente abalada. Mas se você pensar por outro lado, a pessoa vai dizer assim, pô, pra que é que eu vou me arriscar nisso, entende? Pra que é que eu vou entrar num embate aqui pra ter a minha carreira, colocar a minha carreira em risco? A gente já viu isso acontecer com diversas outras pessoas. O Projota tá aí, é um exemplo... A Carol Conká, enfim, que tiveram que trabalhar todo esse pós-BBB para poder, né, voltar à sua vida profissional e etc. Então, assim, cara, eu acho que, assim, ou faz todo mundo famoso ou faz todo mundo anônimo, sacou? Por quê? Porque quando começa o programa, todo mundo se iguala, bicho. Todo mundo se iguala. Ninguém se lembra que a Vanessa Camargo é a Vanessa Camargo. E o Davi é o Davi, sacou? Que a Vanessa Camargo é a Vanessa Camargo, porque é a filha do Zezé de Camargo, que tem uma carreira de cantora, e o Davi trabalha de Uber, sacou? No final das contas, todo mundo tá torcendo, enfim. Mas eu acho que eu entendo a estratégia do programa, eu entendo a estratégia, muito provavelmente, de Boninho, de trazer o digital para dentro do... da TV, sacou? Eu entendo tudo isso, eu entendo que hoje o Big Brother ele é muito mais acompanhado via Twitter, via Instagram, do que pela televisão. Então, eles precisam fazer isso. Então foi de uma certa forma, acho que foi um pulo do gato, assim. Foi uma coisa interessante, sacou?
Aproveitando esse gancho dos famosos aí, Alan, eu queria perguntar, né, como é que você viu a passagem do Rodriguinho, assim, né? Que eu acho que era... Eu achava um participante muito interessante... Nesse sentido de ele não fazia muita média com nada, assim, ali, né? Não tava nem aí, né? Ficava sentado no show, né? Não fazia a questão de estar em pé ali, né? Ah, o artista tal, não sei o quê. Até no dia a dia mesmo ali, no convívio, né? Ele era meio que, só falava com
quem... Meio que ligou foda-se, tipo.
E ele era um dos famosos aí, teoricamente. É um cara que tinha algo a perder e meio que sempre falava que não tava nem aí pra cancelamento e tal, né? Tipo, será que também não tem famosos e famosos, assim? Porque...
Exato. Eu acho isso também. Da mesma forma que eu tô dizendo que eu não gostaria e tudo... Existe essa diferenciação, né, do famoso, sei lá, famoso cheio da grana, o famoso que não tá com tanta grana, o famoso que tem uma origem X, o famoso que tem uma origem Y. Eu acho que seria também meio, talvez meio preconceituoso, assim, da minha parte, dizer que não deveria ter, ou colocar todo famoso no mesmo barco. Porque esse exemplo que você deu é um exemplo... gritante, assim, de um cara que já era famoso, tem uma carreira, inclusive quando eu vi o Rodriguinho sendo anunciado ali e tal, eu falei, pô, que massa, brother, pô, cresci escutando os Travessos e tal, a minha tendência era torcer pro Rodriguinho no início, assim, tá? E E assim, aí depois a coisa foi se desenrolando, o Rodriguinho se tornou meio malão, né? Tipo, virou um cara, um malão, que não queria curtir as festas, um maluco que se achava. Eu tinha o sentimento que ao mesmo tempo que ele queria estar ali no Big Brother, ele queria ser o artista que está cantando no Big Brother. Eu acho que em algum momento ele achava que só ele deveria se apresentar no BBB, tá ligado? Então, tipo, ele entrou meio que numa paranoia, de, tipo, eu quero estar aqui, mas ao mesmo tempo eu quero me apresentar aqui. Então ele não sabia onde ele se colocava. E aí ele se colocava sentado na festa. Uhum. E aí, cara, mas aí depois eu acho que também ele foi, a galera foi virando também, assim, eu acho que ele foi conseguindo aquela amizade dele ali com o grupo das meninas ali e tal, ele foi ganhando, se recolocando na rota, e acaba que nos finalmente ele saiu assim, de boa, sacou? E eu tava até já voltando a gostar dele, assim, saca? Então, eu achei que foi da hora até.
É que eu gostei dessa passagem dele porque eu acho que ela representa muito a essência do que é o reality show, né? Que é você vê a pessoa por completo ali, né? Meio sem muita... Porque hoje foi todo mundo muito montado ali, né? Todo mundo entra já meio boneco, assim, né? Já tudo com frase pronta, né? Já entra aí, com uma assessoria, não sei o quê.
Exato.
Já sabe as frases que tem que falar pra levantar pauta ali dentro e tal. E aí quando você vê um cara tipo o Rodriguinho, que tava nem aí pra nada, assim, e tal, eu acho interessante, assim, né? Até queria saber qual o perfil que você curte mais assistir, assim, no Big Brother. Se é o cara jogadorzão, assim. Até aproveitando, Alan, faça um top 5 dos participantes desse BBB, assim. Os mais legais, assim, na sua opinião. Foi uma edição com muitos nomes diferentes, né? E muitos interessantes, assim, eu acho, né? Tipo, tinha... Quais foram, vai, não precisa ser top 5, mas top 3, assim, dos mais... Mas que foram mais legais de acompanhar, assim, que você achou?
Cara, eu acho que, assim, a gente... nem todo mundo que... Eu vou dizer assim, teve pessoas que movimentaram esse jogo. E, assim, eu acho que foram pessoas essenciais nesse jogo. Né? Isso não quer dizer que foram a minha torcida, tipo, se você me perguntar qual é a minha torcida, eu posso te dizer. Agora, pessoas que foram essenciais ao jogo, eu também posso dizer. Eu acho que, indiscutivelmente, o Davi e a Fernanda foram essenciais nesse jogo. E acho que, por mais que eu tenha várias e várias restrições e opiniões a respeito, acho que a própria Beatriz, sacou? Então, eu acho que os três aí foram figuras marcantes nesse Big Brother, e eu acho que, assim, se você perguntar, qual foi, o BBB 24 foi qual? Eu acho que eles servirão de referência no futuro. Vão dizer assim, foi o da Beatriz, foi o da Fernanda, foi o do Davi, sacou? Eu acho que é por aí, sacou? Eu acho que os três foram figuras essenciais aí nesse programa.
Sim, sim. Eu acredito muito que esse BBB vai ser lembrado como o BBB do Davi, assim, quando falar no futuro, né? Vai ser muito...
Sim, sim, não. Com certeza, até porque ele vai ganhar e, enfim. Sim. E eu acho que... E acho que, de fato, ele foi a figura principal desse programa. Ele foi quem pautou o programa, sacou? Tanto pela sua torcida, tanto pela torcida contra. Então, ele pautou o programa. Então, e isso durante quase praticamente todo o programa. Então, bicho, eu acho que nada mais justo também.
Mas e a torcida? E a torcida?
Qual torcida?
A sua.
A sua.
Não, que esse é o top 3.
A minha torcida?
A sua torcida.
Cara, eu... Os participantes que eu mais gostei... Eu gostei do Davi. Por tudo isso que eu tô falando, sabe? Por tudo isso que eu tô falando, eu acho que ele merece o programa. Eu gostei da Fernanda. Eu gostei da Pitel. Eu acho que Basicamente, assim, cara, eu gostava do Bin Laden, com todas essas coisas eu gostava. Eu gostava do Rodriguinho, principalmente lá atrás, enfim. Mas eu acho que, por tudo, quem deve ganhar o programa e talvez quem de fato mereça, pelo que produziu no programa, seja de fato o Davi, cara. Uhum. Eu não curto esse grupo das fadas, né? Fadas? Sim, não curto, sim. Mano. Não curto, sacou? Eu acho que esse grupo é o grupo pautado, como você disse, que existe essa galera que entra aí brifada e tal. Eu acho que é essa galera. Eu sempre fico com a galera mais espontânea da parada, entendeu? Como você disse, que entra lá e faz merda, que entra lá e fala uma besteira, que comete erro e que conversa sobre outras questões, porque a vida da gente é assim, brother. Então, assim, não adianta eu entrar e querer encontrar um super-herói ali, sacou? Não vou encontrar um super-herói no reality show. Eu até um dia desse eu escrevi no meu Twitter, assim, a galera meio que, a gente que é brasileiro e tal, não posso falar pelas outras nacionalidades, mas a gente vive tipo como aquele personagem lá do Corpo Fechado, do Bruce Willis, que fica, e o Mr. Glass, que passa a vida toda em busca de um super-herói, mano. Ele não é o vilão, então tem que existir o super-herói.
O Davi se encaixa nesse quesito, Alan?
Se encaixa pra torcida fanatizada que existe de BBB. Porque existe uma torcida que é completamente fanática. Bicho, eu acho que qualquer fanatismo, ele é problemático, sacou? Acho que o fanatismo religioso, com futebol... enfim, com política, e eu achei que a gente tinha vivido o nosso auge do fanatismo na política agora, sacou? Nas eleições e essa loucura que a gente está vivenciando até hoje. Mas, cara, existe torcida mais fanática do que isso, que são as torcidas de BBB. E, assim, existe uma galera que foge completamente à realidade. Então, assim, eu acho que o Davi é um moleque de 20 e poucos anos, 20 anos, não sei o que é. E, assim, não existe perfeição em absolutamente ninguém, muito menos nele, que é um cara jovem, vem da periferia, e, enfim, tem todas as dificuldades que a gente encontra. Então, assim, ele vai errar, ele vai acertar, assim como o Ciro, assim como o Matheus, assim como eu. Todo mundo vai errar e acertar. Agora, mano, não adianta. Errou, beleza. Ali as pessoas estão ali para errar. Isso não muda o fato de que eu gosto ou deixo de gostar. Só que a galera quer tapar o sol com a peneira. Eu vejo a galera desenvolvendo umas teorias na internet, assim, que eu fico de cara. Aí, tipo, não, porque o Davi falou assim com fulano. Eu tô citando o Davi porque a gente tá falando do Davi. Falou assim com fulano. Aí vem a torcida fanatizada e fala, não, ele não disse isso. Ele disse que isso por causa disso, por causa disso. Tipo, querendo ler a mente do cara que tá lá dentro, mano. Tá entendendo assim? Aí eu falo, não, bicho, não pode, mano. Porra,
na sua época não tinha esses malucos, né, Alan?
Cara, eu acho que tinha. Eu acho que tinha, tá ligado? Mas não tinha rede social.
Não tinha rede social, então é isso.
Não tinha rede social. Então cada maluco no seu galho. Sacou? Cada maluco no seu galho. Então, assim, cara, o que eu não consigo entender... Assim, eu acho que Ciro até pode ter acompanhado mais aí os meus tweets, assim, as minhas questões de BBB e tal, que eu também nunca fui muito de ficar muito de BBB, de twittar, enfim, entrar nessa vibe. Mas, assim, a minha implicância maior não é com os participantes, sacou? Porque eu já participei disso, eu sei como é. Eu sei que, tipo, mano, por exemplo... Ah, ele é preto e ele tem que se aliar ao outro preto. Ou a mulher não pode votar numa mulher. Saca? Meu irmão, ali é uma competição. Ali vale dinheiro. Então, assim, não, e não é uma regra de, tipo, mulher não vota em mulher, negro não vota em negro, oriental não vota em oriental. Não tem isso, bicho. Ali é um jogo de convivência. E as pessoas são diferentes. Então cada um tem que saber levar, cada um tem que saber aceitar, ou ninguém é obrigado a gostar de ninguém. E essas pessoas que estão ali, elas são passíveis de erros, cara, sacou? São, na sua grande maioria, são pessoas jovens, e assim, todo mundo está ali para errar e para acertar. Só que a galera que está aqui fora, ela quer cobrar uma perfeição de quem está ali dentro, que não existe, bicho. Não existe. Então assim, meu irmão, falou uma besteira, não gosta de fulano, vai lá e senta o dedo e volta e tira, cara. Sacou? Agora, não tem que ficar aqui do lado de fora alimentando uma questão, um ódio para com essas pessoas que estão ali dentro, sacou? Que eu acho que não é por aí, não é por aí. Cada um ali tem a sua vida, todo mundo vai sair dali um dia, todo mundo ali vai precisar trabalhar, todo mundo tem sua família e etc. Então, assim, não tem que ficar condenando a pessoa que está ali dentro. E também não tem que ficar com teorias fantasiosas, mano, saca? Assim, eu vi cada coisa, assim, bizarra. Eu lia cada coisa e falei, não acredito que eu tô lendo isso, bicho. Sabe assim, mano? Tipo, tem um vídeo, tá gravado, e a galera discutindo aquilo, mano. Eu falei, não, mano, pelo amor de Deus, bicho.
Não, então, assim, os doidinhos na internet é complicado, é complicado.
Porra, bicho. Então, assim, aí, eu vou te dizer, por diversas vezes, Como eu tô falando aqui, eu vou comentar BBB, às vezes, sento, enfim, final do dia, de madrugada, é a hora que eu vou entrar no Twitter e tal, mexer em rede social, enfim, passo o dia do trabalho. E aí, bicho, por diversas vezes eu ia escrever alguma coisa, saca, assim, relacionada ao BBB. E por diversas vezes eu apaguei antes de postar, bicho, porque eu falei, bicho, eu não vou fazer isso. Eu tô quieto aqui em casa, mano. Eu não vou ficar comprando barulho e briga por causa de BBB, bicho. De 20 anos depois, pra ser cancelado, tá ligado?
Justo, é justo.
Eu não tuito mais praticamente nada, assim. Minhas opiniões eu só dou aqui no canal. Aqui no canal eu falo o que eu penso e tal, mas, pô, no Twitter eu quase falo muito pouco, assim, porque é isso. Não dá, não tem como, assim.
Não é, né, bicho? Então, assim, é bizarro. Eu todo ano, quando começa o BBB, eu pego um memezinho. Já vi um meme, tem um muro pichado escrito assim, Jesus é da hora, o que fode é o fã-clube.
Sim, sim. Um clássico.
Já viu esse?
Um clássico.
Clássico, clássico.
Aí, o BBB, cara, é da hora, o que fode é o público.
Exato. Aí eu fiz essa montagenzinha tosca. Enfim, aí todo ano eu posto. Tipo, dia 10 de janeiro, começou o BBB, eu já... Esse é o único... É um dos poucos datas que eu tenho marcadas no meu calendário. Aí, eu meto. Por que é, bicho? Sacou? Por que é, cara? Então, assim... Mano, um negócio que é um reality show, entretenimento e etc. A galera tá se matando aí, pô. Daqui um dia tem gente se matando, e como na política. Torcida se batendo. Eu fiquei sabendo que outro dia tinha a torcida rival brigando na porta do Projac, pô.
Nossa, não, é bizarro isso, sim. Mas uma coisa que eu acho também horrível, né? Que eu acho bem ruim, assim, na verdade, é que eu vejo que vários participantes que saem do BBB, pô, eles vão nos programas ali da Globo e tal, e, pô, muitas vezes o cara é meio que tratado como um criminoso ali, assim, sabe?
Exatamente, pô.
Vai na Ana Maria Braga, vai no Domingão lá do Luciano Huck e tal. Aí, porra, mano, passa por uma inquisição ali, né? Como se tivesse feito uma parada, assim, cara, absurda.
Meu irmão, é isso aí mesmo, pô. Esses dias eu tava falando isso. Esse esculacho faz parte do contrato agora, é? Tipo, a pessoa tem que entrar no BBB.
Tem que ler aí, né?
Será, pô? Tá assim, vai participar do BBB, vai ser eliminado e vai ser esculachado em todos os programas da casa. Isso faz parte agora do contrato, porque eu não consigo entender isso, pô.
O que me deixa injuriado é que, tipo assim, isso é só com parte dos participantes, né? Porque
exatamente.
Assim, hoje eu tava assistindo o Mais Você com a Alane, pô, o programa começou com a Ana Maria Braga com um brinco da Alane. Aí, enquanto isso, o coitado lá da... Pô, do cara, a situação que... Eu queria saber até a sua opinião, Alan. Como é que você enxergou toda a situação, seja de jogo, seja o pós, do Lucas Buda? Porque assim, cara, o que a Rede Globo fez com esse cara, eu acho que foi um dos maiores crimes com um participante.
Pode crer, mano. Eu concordo com você, bicho. Mano, olha, e eu tenho lugar de fala aí nessa parada. Aí. Se você puxar meu histórico, você vai ver que eu tenho lugar de fala. Se ele tá rindo aí. Bicho, o maluco não fez nada, mano. Tá ligado? Ele não fez nada, mano. Assim. E aí criou-se essa história. A partir dessa história surgiram outras questões, tipo, a mulher do cara que tá aí, meu irmão. É a mulher dele, com certeza, já fez muito mais grana do que ele vai fazer.
Com certeza.
Sacou que o cara não vai fazer dinheiro nenhum? Eu espero estar errado, porque eu quero, gostaria que ele fizesse. Mas, assim, a mulher do cara entrou na situação já. E o cara praticamente não... Eu não vi nada de tão grave que ele tenha feito. Eu até acho que a participação dele foi bem de boa, assim, foi bem digna, sacou? No início eu tinha aquela coisa meio chata, que ele ficava meio babando o ovo da galera do camarote, né? Que criou essa coisa. Mas e daí se ele baba? Imagina, tipo, meu irmão, vai que... Imagina se esse cara era fã da Vanessa Camargo, por exemplo. Aí, do dia pra noite, ele tá dormindo na cama do lado da Vanessa Camargo. E aí, porra, ele não vai ficar ali babando a Vanessa Camargo? Mó galera sai do BBB, primeira coisa que faz, aí procurar um famoso, vai namorar com um famoso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, o cara fez dentro da casa. Então, assim, qual o problema? Então, tipo, eu não vejo problema nenhum na participação dele, não acho que ele tenha feito nada de tão grave, etc., pra sair arranhado como saiu, sacou? E aí o cara é tirado da casa, colocado num programa imediatamente. Imagina você passar, sei lá, quantos dias ele ficou, 80 dias numa casa, sair sem saber o que está acontecendo no planeta, como anda a sua vida, como andam suas contas, aonde está sua mulher, aonde está sua família. E aí você é julgado num programa para a galera te jogar, te detonar, pô. Aí você é levado num outro programa para ser esculachado ao vivo, para Ana Maria pegar sua mulher, que tava te esculhambando aqui fora, e jogar ela ao vivo com você pra te esculhambar de novo. Pô, bicho, eu não consigo. Eu, de fato, não consigo entender isso, pô. Aí eu tava pensando aqui com meus botões, falei, porra, bicho, tô aí falando de Big Brother e tudo. Se um dia os caras me chamassem pra ir pro BBB, eu queria ir, eu ia ter duas. Pode deixar, vai ficar gravado aí a live. Primeira, minha promessa de campanha. Primeira. Não vai ter administrador. Alan vai entrar, não terá administrador de Twitter, de torcida, essas paradas. Não, não existirá. Primeiro ponto. Segundo ponto, não irei a nenhum programa da casa. Então já vou...
Eu não sei se você vai conseguir cumprir essa segunda promessa, Alan. Não sei, hein?
Vou, por que não? Porque vão me obrigar, é tipo...
Vão te obrigar, tá, rapaz.
Porque, cara, assim, é claro que tô falando isso, tô zoando, mas eu achei isso muito uma parada muito estranha, bicho. Eles fizeram isso muito no início, eu acho que no início estavam pegando bem pesado, né? Tanto é que a própria internet cobrou e tal, que no início estavam pegando pesado com a galera que tava saindo, tava esculhambando muito, e aí foram tirando a mão e tal. Mas eu achei isso muito estranho, bicho. Essa necessidade de, sei lá, mano, isso aí pra mim é, de uma certa forma, atrapalhar a vida do cara, entendeu, bicho? Atrapalhar o pós do cara e, enfim, dos participantes. Eu volto a repetir, a minha implicância maior nesse programa não foi com nenhum participante, assim, saca? Tipo, é claro que teve pessoas ali que, enfim... Mas eu acho que foi muito mais no fora, aqui fora, sacou? Como as pessoas conduzem isso, como as pessoas direcionam as torcidas, os hates, sacou? A galera é muito, sei lá, uma hipocrisia gigantesca aí, rondando em torno de Big Brother. Há uma cobrança exagerada em cima de gente que, porra, falta letramento racial para fulano. Meu irmão, letramento racial... Galera, meu irmão, o cara tá... A gente vive num país que os caras... A gente não tem mal tem uma escola, brother. Tem um hospital. O cara não tem condição de trabalhar. O cara tá trabalhando de Uber porque, meu irmão, às vezes é o que tem para ele trabalhar. Aí o cara quer cobrar letramento racial, sacou? Aí vem um monte de gente aí bem estabelecida, atores, atrizes, apresentadores, lá se maquiando e etc. para gravar o seu programa e falar que a menina não tem letramento racial. Eu vi um vídeo desse, mano. Uma pessoa, uma apresentadora, falando que falta letramento racial para essa lady, tá ligado? Letramento racial, mano.
É bizarro isso, sacou? Né? Você não acha que isso é usado somente também para defender um participante? Porque nenhuma dessas pessoas está interessada em pauta nenhuma, assim, né? A maneira que eu vejo isso é assim, pô... Se a Fernanda fala uma coisinha errada ali, o negócio tem um peso muito maior do que se o Davi falasse uma coisa errada, por exemplo, que era um favorito ali, né? Mas se a Leide faz uma coisinha errada, né, que foi o que aconteceu também, tinha um peso, assim, bizarro, né, também, muito bizarro. Maior, assim. Então, a impressão que eu tenho é que ninguém está interessado em pauta nenhuma, assim. Isso, mano, é só usado para defender um participante que você gosta, né?
Exato, assim, bicho, no final tudo é dinheiro, saca? Tipo, todo mundo quer grana, mano. Então, assim, mano, ninguém quer levantar a pauta, ninguém quer de fato defender isso, ninguém quer. Aliás, eu tô falando ninguém, eu tô generalizando. A gente sabe que existem pessoas sérias e pessoas que fazem isso. Agora, a grande maioria, bicho, entra pelo engajamento, sacou? Ah, tá engajando defender fulano, então eu vou defender fulano. Só que ela não está entendendo que ela está defendendo uma pauta, e eu vi isso muito nessa edição, bicho, muito. Ah, defendendo questões raciais, defendendo pautas de racismo e etc., atacando uma outra participante negra, mano. Então, como é que você quer defender uma pessoa de racismo exercendo racismo para com a outra pessoa? Então, assim, é no mínimo uma hipocrisia gigantesca, sacou? Uhum. Então, isso foi o que eu mais vi. Então, assim... os meus embates nesse BBB, se é que existiram, não foram com os participantes, foram com essa galera que está aqui fora se fantasiando de antirracistas, de pessoas preocupadas com o social, defendendo uma pessoa, mas esquecendo da outra, mano. Entendeu? Assim, então, eu acho que isso ficou muito claro para mim nesse BBB. Não dentro do BBB, mas aqui fora. Dessa gente que, tipo, vive em torno de BBB, ganha dinheiro com BBB, muito, porque tem muita gente ganhando dinheiro com BBB, sacou? Tem muita gente que você vai ver um comentário dessa pessoa, um tweet dessa pessoa, meu irmão, tá cheio de propaganda no tweet. Aí a pessoa tá defendendo uma pessoa aqui, detonando a outra, aí daqui a pouco ela tá fazendo uma publi. Tá ligado? Então, assim... Tudo é interesse, mano. No final das contas, tudo é interesse. Então, tipo, meu irmão, se você quer levantar a bandeira, então levante a bandeira que sirva para todo mundo. Não serve só para quem tá te dando engajamento, não. Sacou? Isso foi o que eu mais vi. O que eu mais vi, sacou? Então, assim, eu vi muita gente aí cobrando, sei lá, posicionamentos de pessoas que estavam atacando o Davi, mas... Em grandes momentos, essas mesmas pessoas também estavam atacando a Leide, também estavam atacando a Raquel, sacou? Então, assim, meu irmão, quer defender um, defenda todos, sacou? Então, meu grande embate nesse programa, porque isso eu estava vendo isso de uma forma, assim, muito bizarra, sacou? E as pessoas atacando, destruindo, por exemplo, no caso da Leide, no caso da Raquel, as pessoas detonando a menina, sabendo pessoas com força na internet. Tô falando, eu, sei lá, tenho 15 mil seguidores. Tô falando de gente com milhões, 500 mil seguidores, pessoas que têm uma potência. Então, assim, eu vi pessoas fazendo isso com uma menina que, até onde eu saiba, ela é transista, sacou? Tá ali na batalha dela, tá querendo ter uma formação, tá querendo isso, isso, isso. Galera detonando a menina, pô. Só que a fulana vai sair porque é uma otária. Não, como é isso?
Que loucura é essa? Calma aí, né, pô?
Calma aí, pô, entendeu? E gente indo no Instagram da menina pedindo pra derrubar, mano. Eu vi, eu acho que foi aquele um cara que ganhou o Big Brother, acho que é César. O bicho botou uma parada no Instagram. Ah, vamos lá no Instagram da eu acho que era da Lady. Vamos lá, vamos derrubar o Instagram dela. Que loucura é essa, bicho? Sacou? Aí a pessoa... Eu não consigo compreender isso porque as pessoas não têm uma empatia com a pessoa. Tipo, as pessoas vão no Instagram dela, atacam, vão no Instagram da mãe, da tia, do filho. E, meu irmão, pra que isso? Tipo, sacou? É um jogo, brother. Então, assim, quer defender a pauta? Defenda a pauta. Não vá... Pegue todo o pacote e leve e defenda. Agora, não vá selecionar porque aí fica estranho, sacou?
Sim, sim, concordo plenamente. Isso aí é um mal, né? Isso acabou acontecendo ontem mesmo, né, Alan? Que foi com o caso da mãe da Lani, né? Que os caras foram atacar a mãe dela porque deduziram que a mulher criou ela de uma maneira... Não, assim, isso aí foi um absurdo, né? Eu acho que ontem foi um exemplo vivo, realmente, de tudo isso. Dessa loucura que você acabou de falar aí, de maneira muito boa. Ciro, vamos ler o superchat do pessoal aí. O pessoal está interagindo aqui com a gente, agradecer muito a nossa audiência. O pessoal está bem empolgado aqui com a presença do nosso querido. Ciro, faça as honras aí, por gentileza.
Pô, galera empolgada, valeu todo mundo aí que está mandando superchat, né? Galera empolgadíssima.
Valeu, galera.
Aqui. O Guilherme Daher aqui mandou: Alan foi o quarto colocado lendário, tal como Gil e Babu, né? Lembrou também do lendário Babu, que também foi quarto aí no BBB.
Pois é, tá vendo? Né?
Também tem outro grande nome aí nessa lista aí.
Nessa lista.
Márcia Chaves aqui, pô, queria mandar um grande beijo pra Márcia Chaves, que tava no encontro do Brasil que deu certo aqui em Santos nesse sábado, foi demais. Márcia roubou a cena no Reels que eu postei agora no Instagram, né? Ela mandou aqui, ó: eu falei, a pobre da Alane, a hora que descobriu que tinha aguentado aquele povo e não ia ganhar, surtou. Será que foi isso que aconteceu, né? Que ela... a gente tinha essa teoria aqui, né? Que a Alane, ela tava, né, fingindo que gostava daquela galera ali. E aí ela percebeu que não adiantou nada, né? Fiquei 98 dias aqui pra sair agora em quarto.
Nadou e
naufragou. Foi isso que aconteceu, vocês acham que aconteceu com ela ontem ali? Que foi uma cena que a gente acabou nem comentando, porque a gente não fez live ontem aqui, né?
Eu acho que ela surtou assim, porque, cara, ela nadou muito, cara. Pô, 2 dias pro programa acabar e, puta, eu acho que quem não ficasse revoltado era mentira, pô, não tem como.
É, mano, mas eu saí faltando 2 dias também, mano. Então, tipo, pô, tudo bem que eu não então fiquei 100 dias.
Sabe...
Tudo bem que eu não fiquei 100 dias, mas, enfim, sim. Saí aos 45 do segundo tempo também. Mas, cara, eu não sei, bicho. Eu também acho que eu também, pra aguentar aquela galerinha ali, ia ser... Saca? A Lani também, mano. Não dava pra mim, sacou? Sim. No dia que eu... Mano, na hora que aparecia a Lani, Isabelle e Bia na tela, mano, ou eu botava no mudo ou eu trocava, sacou? Menti.
Não,
porque não dá, mano. Teve um dia que elas... Brother, acho que foi na Páscoa, bicho. Eu não fui à missa. Mas quando deu a noite, eu assisti, pô, a missa. Elas proporcionaram uma homilia à noite no programa. Eu falei, caraca, nem o Papa, mano. Era, tipo, todo tipo de oração pintou no programa, mano. Eu falei, não, tão de brincadeira, pô. O programa é laico, tá ligado? Aí eu falei, não, bicho, não dá. Essa galera tá muito... muito pautada, e também, assim, é um pouco também da geração, assim, vou fazer 46 anos, eu sou de uma outra época, de uma outra matéria, eu vivi num mundo sem internet, sacou? Então, assim, é uma outra história, uma outra vibe, entendeu? Então, esse tipo de coisa, pra mim, soa muito artificial, sacou? Soa muito artificial. Eu fiz um tweet dias desses, e eu falei, galera, vocês já repararam que os vilões dos programas, eles sempre saem rindo, e os mocinhos, quando saem chorando? Você,
por que será?
Vamos fazer um apanhado? Eu vou pedir. Eu tenho um brother que tem essas coisas de edição e tal. Vou pedir a ele para fazer um apanhado e ver assim: pegue o grupo do mal, de cada edição, e pegue o grupo do bem. Veja quando eles são expulsos, veja a reação do sofá. Vamos fazer essa comparação? Cara, é sempre assim, mano. Dias desses eu tava assistindo, ano passado eu vim assistir algumas coisas do meu Big Brother, e aí teve a eliminação do Rogério, Dr. G, meu amigo.
Sim.
Meu amigo. Foi eliminado com, acho que, 88% ou 92%, enfim. Mano, aí eu tava assistindo com minha mulher, aí ela falou, cara, ele foi eliminado, e a gente se passando de rir, porra. Tá entendendo? Assim, a nossa galera, a gente começou a rir, brother. Então, assim, aí ela falou, vocês estavam rindo? O cara tava indo embora e vocês rindo. Eu falei, mano, qual era o problema, sacou? Tipo, acabou o jogo, vai embora, vai ver a família, vai voltar a vida, vida que segue, a gente tava ali se divertindo. Então, assim, eu acho que é um pouco disso, sacou? Então, tipo, a galera que entra, assim, de peito aberto, querendo se jogar, querendo viver aquilo ali como uma experiência inesquecível, sabe? Querendo fazer, por muitas vezes, fazer merda, querendo ficar louco em festa e etc. Ela tá ali pra isso mesmo, cara, sacou? Aí quando você pega a outra parte... Meu irmão, é como se o mundo acabasse. É como você falou da Alane, mano. Ela entrou naquela personagem ali pra poder suportar aquilo, mano. E aí, quando acabou, aquilo derreteu, mano. Pessoal, casa de cera, tá ligado?
Sim.
Derreteu, bicho. Tá entendendo? Então, bicho, é mais ou menos isso. O Buda foi eliminado outro dia, mano. O bicho saiu numa boa, falou, galera, valeu. O Bin Laden foi embora, valeu. O outro foi embora, valeu. Meu irmão, a Beatriz eu não vi, porque, enfim, eu tive um probleminha. Minha mãe tá com um probleminha de saúde aí, tem 3 dias praticamente que eu tava morando no hospital. Mas tá tudo bem, graças a Deus.
Que bom.
Ela deve estar lá ainda, tá me assistindo, mas daqui a pouco eu volto.
Um abraço pra ela.
Mas tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Foi nada.
E melhoras, né? Melhoras também.
Então, assim, eu não vi a eliminação. Se tem uma parte boa, foi que eu não assisti a eliminação da Bia. Tá ligado? Então, me poupei disso. Mas, cara, aí, mas eu vi algumas coisas, assim, é sempre uma coisa, uma catarse, né? Assim, uma, sabe, uma loucura, um choro, uma coisa. Então, assim, eu não consigo entender essa parada, entendeu? E eu sempre identifico isso. E nesse Big Brother em especial, eu identifiquei muita coisa parecida com o Big Brother que eu participei, sacou? Essa coisa da divisão do bem e do mal, como existiu no meu, assim, saca? Então isso foi muito parecido, participantes, assim, com uma semelhança. Então eu achei tudo muito, foi meio sui generis, assim, esse Big Brother com o que eu participei, sacou? Então eu tava fazendo essa linha de comparação em algumas vezes.
A galera ficou empolgadíssima com o Dr. G citado aqui na live, né? A galera está em êxtase aqui no chat, né? Mas eu concordo aí com tudo que você falou. Eu particularmente, o único momento que eu ia aguentar nesse BBB seria o Rodriguinho, a Pitel e a Fernanda ali, que era o único quarto onde eu botava para ficar ouvindo as conversas, assim, e era legal, assim.
Pode crer, é isso, cara, mas não é isso. Então, assim... Eu tô dizendo isso e eu tô trazendo essa comparação quando eu participei, porque eu era do grupo do mal, tá ligado? Durante muito tempo eu era do grupo do mal, depois eu me transformei no bem. Assim, passe de mágica, saca? Então, bicho, mas assim, a gente, no meu caso, no nosso caso, a gente foi do grupo do mal porque a gente no início combinava voto. Veja bem, isso era uma pena capital. Uhum. Você vai para o jogo, mas você não podia jogar. Então, como a gente tinha nossos papos, tinha nossas afinidades, tipo, imagina, a gente chega num programa, nós três, e aí a gente começa a falar sobre papos que a gente tem em comum, e a gente gosta de futebol, gosta de carro, gosta de moda, gosta de não sei o quê, e aí domingo a gente tem que votar, mano. Aí eu falo, e aí, Ciro? Eu acho que você vai pro paredão, você quer ir com quem? Se fosse você fosse pro paredão, você gostaria de ir com quem? Uhum. Aí eu gostaria de ir com o fulano. Ah, então vamos fechar, vamos votar no cara? Acabou. Viramos do mal. Então, a parada foi mais ou menos assim. E aí depois teve algumas coisas um pouco mais problemáticas, coisas que... alguns temas que bateram a porta de questões de homofobia, enfim. É, e aí, cara, se tornou essa questão, mas tudo começou aí. Tudo começou nessa combinação de votos, em fechar um grupo e etc, etc. Só que, assim, a gente tinha os nossos papos, mano. E a galera que acompanhava na época, a época era pay-per-view. Nem todo mundo tinha pay-per-view. Sei lá, acho que...
É quase ninguém.
Minoria,
tinha,
né? Grande minoria. Ninguém tinha pay-per-view.
Ninguém tinha.
E aí,
ninguém
tipo, tinha, né? Aí, essa percepção... Eu tô trazendo esse assunto porque essa percepção que você tem de, tipo, eu gostava dos papos da Pitel com o Rodriguinho, não sei o quê, era a percepção da galera que tinha um pay-per-view, mano. Sacou? Sim. Eu tipo, porra, eu gostava quando você estava falando disso, estava falando daquilo, estava falando daquilo. Porque a gente falava de amenidades, brother. Um papo que, de repente, pô, eu fiz uma viagem tal, fui a tal lugar, pô, e aquele carro não sei o quê. Assim, enfim, saca? Então a galera, quem assistiu o pay-per-view tinha uma visão. Quem assistia só a edição tinha outra visão. Tchau. Então, assim, existe essa... Então, você tem uma visão sobre a participação da Pitel, do Rodriguinho, da Fernanda. Agora, a galera que assiste todo dia no sofá o programa editado e etc, etc, tem outra visão, bicho. Uhum. Então, a diferença está aí. Hoje em dia, as pessoas conseguem acompanhar um pouco mais. Naquela época, a galera era massacrada pra caramba, sacou? Porque ninguém conseguia acompanhar, mano. Então, o Dr. G... saiu de lá, meu irmão, como
a pessoa mais odiada do Brasil, né?
Exato, pô.
O maior inimigo do Brasil aí, né?
O inimigo do Brasil.
Mano, né? A minha mãe torcia pro Dr. G e não torcia pra mim.
A sua mãe é Maria da Conceição, Alan?
Ela
comentou aqui no chat, mandando mandando beijos aqui, ó. Um beijo. Ah,
manda outro
um beijo
pra ela. Acabou um contigo. Manda beijo pra ela.
Ela comentou aqui no
vai
chat.
Melhorar, valeu, valeu.
Boa. Tá aqui conosco. Não torcendo pelo filho, hein? Não, revelações aqui filho. Nessa live.
Ela torcia pro Rogério. Eu falava pra ele, bicho, minha mãe torcia pra você, não torcia pra mim, bicho.
Ó, Pedro Paraíso aqui. Queria mandar um abraço pro Pedro Paraíso também, que estava no encontro também. Alan, como ex-participante do BBB do Velho Testamento, como você avalia as claras interferências da produção nessa temporada? Foi assim no BBB 5?
Cara, não foi, mano. É como a gente tava falando, a gente falou sobre isso, né? Eu acho que essas interferências são sempre problemáticas. Elas, ainda que não sejam propositais, elas abrem um espaço para que isso seja discutido, entendeu? Debatido, que as coisas sejam contestadas, entendeu? Quando você leva um artista e o artista faz peça, faz reverências a um participante e não faz pro outro, você pode deduzir que você tá mal, sacou? Tipo, não tá legal para mim, eu preciso recalcular minha rota. Então eu acho que isso de fato interfere muito no andamento do programa. Eu acho que essas questões de comunicação também que acontecem dentro do confessionário, isso é uma coisa que não existia, entendeu? Tipo, mano, não tinha isso, tipo, de ir pro confessionário para dizer como tá, tipo, um psicólogo, uma consulta, sacou? Tipo, não tinha nada disso. Fecha ali, meu irmão, cada um que se vire. Então eu acho que isso, de uma certa forma, acaba pesando para algum participante. Porque, bicho, eu sempre disse isso também, a gente é ser humano. O cara que tá fazendo o programa, ele é um ser humano também, bicho. A gente desenvolve as nossas preferências. Sim. Sacou? Então, tipo, é inevitável que, porra, eu gosto mais do Ciro do que do Matheus. Então, mano, eu vou caprichar mais pro Ciro. E assim vai acontecendo as coisas, entendeu? Então, eu acho que isso... Eu não curto, eu acho que isso é uma das coisas que atrapalhou muito essa edição. que se a gente for pegar peça por peça, tinha boas peças, entendeu? Tinham bons participantes. Tinha gente ali que poderia ser legal, poderia produzir mais do que produziu, enfim. Então, eu acho que isso interferiu de uma forma negativa, cara.
Eu queria aproveitar esse papo, Alan, também para perguntar uma outra coisa, né? Que tem essas interferências, né, em relação ao favorito e tal, não sei o quê. Mas eu acho que também tem uma coisa que a gente tem comentado aqui no canal também, que é falta... As dinâmicas atuais do BBB, elas não estão proporcionando a estratégia, né?
É,
você chega no dia do paredão e aí tem 30 dinâmicas diferentes lá, porque os três mais votados estão no paredão, mas aí o poder Coringa vai salvar um, mas aí tem a prova de bate-volta que salva dois, que aí a soma dos votos do último colocado vai puxar mais um pro paredão. É uma loteria o paredão, basicamente, né? Tipo, não tem mais estratégia, assim.
Não dá mais para ter estratégia.
Tipo assim, como é que você vê isso, assim, também? Porque, assim, quem gosta de ver um programa de estratégia, de o cara que gosta de montar, né? Pô, vamos juntar os votos aqui. Não adianta mais nada. Esse cara não tem mais poder dentro do Big Brother.
Exatamente.
Né?
Tipo... aproveitando que você fez a última live com o Jean, ele ia estar lascado, ele ia sair no primeiro paredão. Porque, tipo, toda a estratégia que ele pensasse, ele ia se lascar. Então, eu fiz uns tópicos, assim, do que eu acho que deveria se mudar. E eu acho que essa é uma das mudanças, assim. Eu acho que o programa é muito longo. Eu acho que o programa tem muita gente. Eu acho que o programa, ele não tem um cronograma definido que faz com que você não consiga exatamente traçar uma estratégia de votação, de combinação de votos, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Então, isso atrapalha toda essa dinâmica. Como, por exemplo, teve uma situação onde o Buda votou na Giovanna, né? Botou ela no paredão, não foi isso? Para casa votar
sim,
em
sim,
si?
Sim, sim. Sim, foi.
Só que ele correu um risco, porque ele poderia ter jogado ela no paredão e ela poderia não participar da prova de se salvar lá.
Do bate-volta, né?
Quando a pessoa bate-volta.
Do bate-volta, né? Isso.
Ela não poderia participar do bate-volta, porque ela foi indicada pelo líder. Então, assim, ele correu esse risco. Então, assim, ele já não poderia, talvez, se ele pensasse, talvez ele tivesse pensado um pouco mais, ele poderia pensar assim, pô, eu não vou te jogar, porque se eu te jogar, você não vai pro bate-volta. E aí ele não proporcionaria o constrangimento que ele proporcionou do pessoal se votar.
Sim.
Dos gnomos se votarem lá entre si. Então, assim... Como você não tem isso muito desenhado, isso acaba atrapalhando. Uma outra coisa que eu acho também é que as votações... Primeiro, eu não acho legal o paredão triplo. Não acho. Eu acho que o paredão deveria ser duplo. E a votação deveria ser para ficar. Se quer fazer paredão triplo, que seja a votação para ficar, não para tirar. Porque aí cada torcida tem que se preocupar com o seu. E não ficar se juntando para tirar um. Sacou? Então, cada um que faça o seu mutirão, já que querem fazer mutirão, já que querem fazer as coisas dessa forma, cada um que se preocupe para votar no seu. Então, eu acho que isso também é uma coisa que deveria ser mudada.
E eles tentaram mudar isso, né, Alan? Porque foi...
Fizeram um assim, não é?
Eles ficaram, sei lá, quantos meses, Ciro? Acho que foi um mês, né? Um mês de voto para ficar.
Voto para ficar, acho que nem um mês.
E o restante... Acho que até menos, né?
Foram 5 paredões, assim, 6 paredões, sei lá, né?
2 semanas e o restante do programa só para eliminar, né?
Pois
Tentaram fazer alguma coisa diferente, mas assim, aí voltou a mesmice de sempre, né?
Pois é, aí voltou a mesmice. Então eu não consegui entender. Então, tipo, foram e depois recuaram. Então ficou uma coisa assim meio, sabe? Então você não tem uma... Você nunca sabe o que vai acontecer. E você fica ali, na mão da semana, sacou? Tipo, e eu acho que isso proporciona até... Desculpa. Eu acho que... Não vou dizer que isso é uma coisa proposital. Mas que, se você pensar direitinho, naquelas dinâmicas ali semanais, dá para você dar um direcionamentozinho que você quer para o que aconteça ali, sacou? Porque, tipo, você tá ali todo dia acompanhando todas as conversas. Então, tipo, você sabe mais ou menos o movimento que tá rolando ali de votação, se fulano for, se fulano não for. Aí você bola uma estratégia para aquela semana direcionada para o que você quer que aconteça. Teve umas coisas nesse programa que eu falei assim, pô, eles fizeram isso por causa disso, porque eles sabiam que o resultado poderia ser esse. Eu não me recordo agora, mas eu me lembro que na semana eu falei, pô, isso daí tá estranho, sacou?
Tipo, não, tá o próprio exemplo que você citou antes, Alan, que foi a questão do Buda colocando a Giovanna no paredão, porque os dois, né, eles tinham combinado entre si, falaram em voz alta, né? Vamos dizer assim. Uhum. Falaram, meu, se acontecer isso, pô, eu te indico e você me indica. E a produção, sabendo disso, eles criaram uma dinâmica que era o voto a quem você quer salvar nesse paredão, né?
Que pode era, crer, assim, isso aí.
Não era um voto para eliminar. Então, assim, a produção ela atrapalha até nisso, nesse sentido.
Exatamente.
Né? Só trazendo esse exemplo que você trouxe antes aí, relembrando, na verdade, né?
Exatamente isso. Então, eu acho que, assim, tá nas pequenas coisas, sacou? Lá atrás, no Velho Testamento, as pessoas achavam que muita gente tinha essa loucura, tipo, ah, vocês têm que fazer o que eles mandam, né? Tipo, Alan acorda todo dia, vai lá dentro do confessionário, pega um script, aí fala, não, às 9 horas eu tenho que brigar com o Dr. G, às 10 eu vou ao banheiro... Às 18 horas eu vou beijar fulano, e as pessoas achavam que era assim, tá ligado? Então, assim, muita gente achava que era assim. Existiam muitas lendas urbanas, né, em torno do Big Brother, que, tipo, Alan é filho do tio do Boninho, o outro é primo do... Tá ligado? Assim, então, coisas eram... Existia tudo isso, isso aí com o tempo foi se quebrando. Mas as pessoas não sacam que a combinação das coisas, o direcionamento tá nas pequenas coisas, entendeu? Tá em coisas, situações como essas, tá em você colocar, por exemplo, Matheus, meu número da sorte é o número 2, que na real é o meu número 2, meu número é o 2. Aí eu tô afim que o Alan seja líder naquela semana, tá ligado? Aí, a paradinha que eu tenho que achar, a bolinha, em 50 números, tá no 2.
Tá no 2.
Tá entendendo qual que é a onda?
Às vezes é bom e às vezes não é bom falar algumas coisas em voz alta, né?
Exatamente. Exatamente.
Às vezes pode te beneficiar e outras coisas não, né?
Exato. Mas eu me lembro que, tipo, quando eu fui pro Big Brother, tinha umas perguntas, assim, muito bizarras. Tipo, você nasceu que horas? Tipo, saca? Tipo, qual o horário que eu tinha nascido? Qual era o meu número da sorte? Qual é a minha comida preferida? Tá entendendo, assim? São coisas que...
Mano, na hora você não liga, né?
Não liga.
E aí depois mas tá no você fala assim, velho.
Mas depois tá no banco de dados dos caras, isso aí,
né? Exato, brother. Exatamente. Então, assim, tá ali, mano. Tá ali naquela. Tá ali jogado ali. Então, falando com relação a. Até eu sempre entrei nessa viagem, porque eu sempre associo muito com a questão, até a questão política, porque é uma coisa que tá muito latente. Então, assim. Em muitas situações tinha uma bolinha lá no 13 ou tinha uma bolinha lá no 22, tá ligado?
E normalmente eles não estão colocando mais, se você reparar nela.
No 17. Tanto, né?
17, 22 e 17, 13 nunca 22, é nada. 13. Nunca é nada. Assim, quem vai lá, não, eu quero 13, né? Nunca não tem exato, nada. Eu acho que os caras já falam assim, ó, não vamos...
Não vai encontrar...
Não vai encontrar.
Entendeu? Mas, se você for um cara fervoroso e naquela semana a galera falasse, porra, mano, eu acho que o Buda vai de 13, tá ligado? Tipo assim, eu vou meter um 13ão aqui. Aí, pum. Tá entendendo?
Faz sentido. Então, faz sentido.
Então, assim, a coisa tá nas... Tá nas pequenas coisas, entendeu? Assim, tá nas pequenas coisas. Não é uma coisa escancarada. Não vai ser nunca escancarado. Então, é essa leitura que rola a partir das... Saca? Enfim. E aí, é uma interferência. Se existe isso, é uma interferência. Enfim, eu acho que se quer fazer um negócio justo, teria que... Meu irmão, ó, são 11 semanas, então tem 11 dinâmicas. Então, a gente vai sortear aqui as 11 dinâmicas. Aí já define tudo no início do programa, qual é a dinâmica de cada semana, sacou? Para não ter essa de, tipo, cada semana eu vou direcionar para onde eu quero, e aí fica um negócio justo. Agora, se não, abre brecha para esse tipo de pensamento, que pode ser até uma teoria da conspiração minha, mas eu acho que tem algum sentido, sacou? Tem algum fundamento.
No fim das contas, cara, a Vanessa Lopes estava certa, então...
Não, ela estava certa e ela foi muito bem, porque ela saiu, vazou rapidão.
Injustiçada.
Ela percebeu tudo. Ela percebeu tudo antes de todo mundo.
É louco, mano. Ela foi a que deu melhor nessa história.
Ó, o André Leal aqui, grande abraço pro André Leal também, né? Ele falou: sou vizinho de Alan e Natal, de vez em quando encontro com ele por aí, inesquecível, gigante. Eita. Do BBB5, o grupo do Dr. G teria trucidado as fadas.
Será?
Ah, mano, eu vou te dizer, eu também escrevi um dia sobre isso, alguém colocou... Poderiam fazer um Big Brother do pessoal do Velho Testamento com o pessoal do Novo Testamento. Aí eu tuitei e disse assim: o pessoal do Velho Testamento iria fazer o pessoal do Novo se sentindo no limite.
Eu desconfio que sim.
Imagina aí, botar Dr. G, alemão... Nossa. Dourado. Jean tava aí com a gente, tá aí na atividade. Enfim, Bambam com todas as ressalvas que eu tenho a fazer. Babu, enfim. Mas Babu já é do Novo Testamento.
Já é do Novo.
Mas tá emprestado do Novo Testamento, mas a raiz dele é do Velho.
Isso que eu ia falar, ele tem espírito do antigo, assim, mandar ele o cara. Espírito...
Exatamente. Então imagine pegar essa galera e botar do outro lado essa galera aí, os gnomos nas fadas. Irmão, você tem noção, bicho? Ia ser Survivor. Ia ser...
Tem uma coisa...
Largados e pelados.
Não, tá, tem uma coisa de geração, mas tem aquela coisa que nem... Você não sente também que... vai, o Rodriguinho, a Fernanda também tinha um pouco essa vibe do Velho Testamento.
Também.
A própria Fernanda falou uma coisa, né, que você tava falando aí, Alan, né, da galera que é muito nova ali e tal. E ela falou isso na entrevista, quando ela saiu. E ela é nova, Fernanda. Ela tem 32 anos, se eu não me engano. Só que ela falava que a galera era muito nova ali e ela não conseguia
acompanhar
o ritmo, do Davi, né?
Preguiça, eu tinha uma preguiça.
Tinha uma preguiça, assim, né? Exato. Que eu com certeza teria se eu tivesse lá, assim, eu me identifico.
Não tinha uma coisa dessa,
assim, meio Velho Testamento também, sobre alguns participantes atuais.
Sim, tem alguns lampejos, né, assim, tipo, tem uma galera que tá ali, mas que poderia estar lá nessa vibe, entendeu? Que é exatamente esse pessoal que eu considero que vai pra ali pra se jogar, brother. Como você falou, a participação do Rodriguinho foi, sei lá, contestável e por diversas coisas, mas o cara se jogou ali, entendeu? Então, tipo, se ele é ali... Daquele jeito, mano, na vida aqui fora, ele é aquilo ali mesmo e sacou? Então, não tá ali se mascarando, se maquiando pra fazer isso, sacou? Agora, eu duvido que a Bia anda com um biquíni de banana, tá ligado? Entendeu assim? Ou que a Alane viva com essa entonação na voz. E tá entendendo assim? Então, sim. Cara, bicho, isso pra mim não dá, entendeu? Tipo...
É uma preguiça.
Total, bicho. Pra mim, total. Porque eu tô falando de um reality show, mano. Não é... não é teatro, sacou? Fica uma coisa muito fake pra mim. Muito fake, é chato. Eu não vou parar pra assistir aquelas pessoas ali conversando, bicho. Não tem nada a ver comigo, sacou? Ninguém ali tá querendo falar alguma coisa. Elas passavam o tempo inteiro falando, não, mas você é linda, você é maravilhosa, eu te amo por isso. Todos os diálogos que eu vi, dos poucos, né? Dos poucos que eu assisti, eram nessa pegada. Entendeu, bicho? Pô, eu não vi alguém falando assim, não, eu fui pra fazer isso, eu fiz aquilo. Pô, um dia eu fiz uma cagada danada, eu saí, fiquei blow, bebi, fiz uma besteira. Ou, saca? Tipo, minha mãe brigou comigo por isso. Parece que, sabe, uma perfeição, uma parada que não existe, mano, não existe. A vida da gente é isso aí, bicho, faz um monte de besteira, faz, saca? Então, eu prefiro as pessoas reais, assim, saca? Por mais que elas tenham todos os defeitos dela, porque eu também tenho, todo mundo tem. Então, pra que é que eu vou ficar procurando algo que não existe?
E aí, Alan, quero pegar esse seu gancho, o Samuel Andrade, ele fez uma pergunta que eu acho que se encaixa com pessoas reais. Você toparia participar da Fazenda se fosse chamado?
Rapaz, olha, eu acho que a Fazenda participou. A Fazenda, ela mudou o patamar, né? Assim, a Fazenda. Eu acho que se você for pegar na parte das pessoas, dos participantes, ela ofereceu o elenco, em questão de elenco, eu acho que a Fazenda tem oferecido mais que o Big Brother. Uhum. Isso para mim é incontestável, sacou? É claro que a Fazenda não tem a mega produção, o know-how do Big Brother, não tem a grana, não tem a estrutura. Porra, você pega uma festa do Big Brother, você pega uma festa da Fazenda... Meu irmão, você ir na festa de 15 anos da menina da riquinha da sua escola e a outra é a sua festa de 15 anos, tá ligado? Tipo, que é um bolinho ali que sua mãe fez, assou no negócio, tipo, sacou? Então é mais ou menos essa pegada. Então, assim, mas como material humano, eu acho que tem oferecido mais. De entretenimento, até em barraco, em loucuras, etc. Porque as pessoas querem ver isso. E com isso tudo, a Fazenda também alcançou um status, vamos dizer assim, que as pessoas que antigamente era assim, participou do Big Brother, tá queimado. Tipo, esqueça, corta, é ex-BBB pro resto da vida, pagou mico, eu sou dessa geração. Se ferrou, tipo. Eu ia falar outra coisa, mas minha mãe tá assistindo, eu mudei a palavra, ferrou.
Justo.
Mas aí, mano, então, tipo, era pagar mico. Aí começou a ser legal participar do Big Brother e era mico participar da Fazenda. Aí agora tá quase no mesmo patamar ali. É lógico que você capitaliza, faz muito mais grana com o BBB. Mas com a Fazenda você extrai muita coisa também. Então, assim, pensando por esse lado, eu acho que eu participaria sim. Se minha mulher não separar de mim, não rolar uma parada meio Buda aí nessa história, tá ligado? Ou então eu já faço um contrato antes de ir, sacou? Alguma coisa assim. Mas também que pode ser legal também, porque vai que ela vira influencer e fatura, tá ligado? Às vezes ela fatura mais do que eu.
Olha aí.
Mas,
já combina
assim,
antes. Já combina,
antes. Mas eu acho que eu teria coragem, bicho. Apesar de que já tô cheio de dor, tô com a lombar arrebentada, joelho já não tenho mais. Mas eu acho que ainda dá pra se espremer e ainda sair alguma coisinha. Então, bicho, eu acho que sim, bicho. Acho que dependendo do tempo, a gente vai.
Na Fazenda temos personagens mais reais, assim, de fato, né?
Exato, exatamente isso.
Tava falando a Beatriz do Brás, ela não faz o biquíni de banana lá, mas o Alegrete, ele usa boina, né? Que o Rodriguinho perguntou pra ele até, né? Você usa esse chapéu ridículo aí na rua, pra ir na praia e pra padaria, né? Ele falou que usa.
Inclusive, e ele usa mesmo, será?
Não? O Matheus ganhou um de presente, inclusive, né? Porque a gente falou tanto sobre a boina aqui nas lives, E aí, a galera tava até sentindo falta da boina aqui, né? Eu vi a galera no chat
comentando. Aí, Matheus. Eu esqueci. Amor, pega lá a boina lá. Eu esqueci, sabe? Esqueci completamente. Eu ia deixar para amanhã, hoje eu só sentei aqui na cadeira e esqueci.
Tem que botar. Não, eu também fiquei me perguntando, porque eu não acompanhei muito o início, aí um dia eu tava assistindo, aí eu vi ele com essa boina, só que tava meio de longe a câmera, eu falei, pô, ele tá com uma almofada? Tipo, achei que ele tava com uma... Aí eu botei no Twitter, esse lance que ele tá usando na cabeça é típico e tal, a galera respondeu, não, falaram... Pô, é uma boina, é do traje típico e tal, eu não sabia. Ficou lindo, Matheus.
Vou deixar assim. Eu fiz muitas lives com essa boina, Alan, e eu não sei agora como é que eu vou prosseguir no canal aqui sem a boina. Porque assim...
prossiga com a boina.
Eu prometi que eu ia usar até o final do BBB 24, né? Então até amanhã é o último dia que eu tenho que
usar. Até amanhã eu vou ter que usar, pô.
Eu não sei o que eu vou fazer amanhã.
Mas você pode ser acusado de estar fazendo campanha para um Matheus.
Olha aí.
E isso pode pesar para você nas redes sociais, hein?
Pode pesar, as pessoas vão me cancelar.
Exatamente.
O Trindade comentou aqui que a boina é a maquiagem do homem, tá?
Eu achava que era a barba. Eu achava que era a barba.
Agora é a boina.
Tá ajeitando aqui. Ô, Alan, ó, o João Fiaschi, ele fez uma pergunta aqui. A Beatriz do Brás é a Tati Pink da atualidade?
Ele deve me seguir aí no Twitter.
só contextualizando, né, o que aconteceu aí, que foi, muita gente pegou esse paralelo aí do final, né, do BBB5, que a Tati Pink rachou ali com o grupo favorito, né, que era do Jean Willis, né, e tal.
E na real ela rachou com o Jean.
Com o Jean, né, foi que nem o Davi e a Bia agora, né. Exatamente. Foi uma coisa meio Davi e Bia. E aí ela perdeu a vaga na final, assim, meio que por isso, né? Tipo, foi votada ali pra sair e tal, né?
Ela era, tipo, muito amiga do Jean e tal, e no final das contas ela entrou nessa. E até eu fui meio que pivô dessa briga aí, porque Jean era meu amigo e ela meio que não aceitou o lance dele ser meu amigo e dizer que queria que eu fosse o líder, porque eu nunca tinha sido. E aí ela queria a torcida só pra ela, tipo. E aí, como eu fui líder, aí, enfim. E acabou que eu tive que votar nela e votar no Jean. Então, assim, deu match. Uhum. E ela foi eliminada. E detalhe que, tipo, todo mundo que tava lá na casa torcia por ela. Eu era o único que torcia por ele também. Então, enfim, no final ela foi eliminada e teve essa quebra, entendeu? Tipo, caminharam juntos praticamente o programa todo, chegou no final, quebraram e ela saiu. E ela tinha características expansivas.
Tem outros paralelos além desse, assim.
Exato. que podem remeter a essa semelhança com a Beatriz e tal. Então, criou-se esse paralelo aí. Por isso eu tô dizendo, esse Big Brother, assim, me remeteu a muita coisa, assim, de 2005, sabe, cara? E essa também é uma das coisas. Essa é uma das... eu me lembro que, como a Beatriz fazia com o Tadeu, né, dessa coisa de estar sempre... apareceu o Tadeu, vou falar alguma coisa com o Tadeu, vou fazer uma brincadeira, vou monopolizar o Tadeu. Isso acontecia também lá.
Aliás, Alan, eu vou aproveitar isso aí que você está falando. O nosso querido amigo João Antônio Cardoso, ele está perguntando, para você, quem que você acha que foi o maior personagem dessa edição? E por personagem, ele está querendo dizer alguém que fingiu ser quem não é, né, assim, um personagem literalmente dentro da casa, e se na sua edição teve uma pessoa assim também que vocês conseguiram detectar ali?
Então, mano, acho que a resposta foi dada na resposta anterior.
Já viu, né?
Todas as respostas acima.
Sim, Leia a resposta anterior, né?
Leia a resposta anterior. Leia o tweet anterior.
Anterior. Mas a galera... apareceu bem na hora que você estava falando.
Segue aqui. O fio ao contrário.
Não, eu acompanho o Alan no Twitter, né? E aí eu vi que você estava dando até um retweet esses dias aí de um cara falando: esse aí. Se escorou no grupo dos. Era alguma coisa assim, né? Tipo, falando que você trocou de grupo ali, o cara tava meio. E aí você fez uma brincadeira, não lembro exatamente o que foi aqui, a galera, porra, o cara até hoje não superou.
Até assim, hoje, né? O cara até tá revoltado.
20 anos depois, o maluco nessa. 20 anos depois, eu sendo cancelado por 20 anos atrás, mano. Já prescreveu há muito tempo. Não, e o cara lembrando, não, porque você fez isso, você se corou e não sei o quê. Porque
nem você lembrava. Nem você lembrava,
nem
né?
Nem eu lembrava.
E o cara falando aquilo.
A minha memória é uma merda, bicho. Se o Ciro não me manda uma mensagem aqui há 5 minutos antes da gente começar a live, era capaz que eu ia estar lá, tá ligado? Correndo na praia. Tô zoando, não é assim, mas minha memória é uma merda, bicho. Merda, assim. Eu tô falando que eu assisti o Big Brother ano passado, que tava no Globoplay, não assisti tudo. Isso tinha coisa que eu não tinha a menor noção. Não tinha.
Caramba.
Falei, não, isso aconteceu, tipo. Então, assim, a minha memória é horrível. Aí o maluco pegou, botou um tweet. Por que você fez isso? Eu falei, caraca, eu não acredito, bicho. Tá ligado?
Obrigado por lembrar por mim, né?
Exatamente. Aí eu, até porque, assim, bicho, o meu grupo foi sumariamente eliminado no Big Brother, sacou? Só restou eu. Então, tipo, meu irmão, não tinha como. Tipo, a minha galera ali, todo mundo foi eliminado, foi caindo um por um. E aí, bicho, eu ia fazer o quê? Eu ia pedir pra sair, tipo...
Ah, não, deixa eu sair junto, né? Deixa eu sair junto aqui, eu tô vendo...
em solidariedade, eu quero sair também. Pô, a galera viaja muito, bicho. Muito. É surreal, cara. Surreal. Ô,
Alan, vamos se encaminhar aqui pro final da live. Queria agradecer bastante a sua participação. Mandar um abraço pra senhora, sua mãe, né, que está nos acompanhando. Obrigado. Aqui no hospital. Alan, queria que você respondesse aqui pra gente uma pergunta muito simples. O que é a vida?
O que é a vida?
O que é a vida?
Mas que coisa filosófica, bicho. Eu nunca esperava responder uma parada dessa.
A gente quebra a perna do convidado assim. Alan,
a vida, Alan, a
o
vida
que é a vida?
A vida é um grande reality show. É um show de Truman. Cara, a vida é uma grande viagem, assim. É uma parada que eu não consigo te responder, assim. Eu acho que a vida é a gente viver e fazer o que a gente... Tem vontade de fazer, a gente só tem uma. Eu acho que é vivenciar o que a gente tem para vivenciar, aproveitar as oportunidades que a gente tem, como participar de um reality show, que é uma coisa maluquíssima, a maior viagem que eu já fiz na minha vida. Enfim, tentar dar risada e levar a vida com uma certa leveza, que é o que eu, às vezes eu faço isso também, eu me policio para fazer isso. Como eu estava dizendo, muitas vezes eu escrevo um tweet e eu apago, saca? Tipo, porque eu falo, não vou fazer isso, saca? Melhor não, deixa eu ficar quietinho aqui. Então, eu acho que é a gente procurar levar as coisas numa boa e fazer coisas boas para as pessoas, né, bicho? Não adianta ficar só ali no tweet pregando e dizendo isso, aquilo, outro, e ser um babaca.
Sim.
Sacou? Então eu acho
ótima resposta, Alan. A gente faz essa pergunta só pra encher o saco, porque teve um dia que a gente entrevistou o Adbala, né, do Big Brother 20.
Sim, sim.
Aí a gente chegou e eu perguntei pra ele, falei, Adbala, o que é a vida? Aí ele respondeu muito sério. Ele falou assim, a vida é grandão sem medo. E foi isso que ele respondeu. Ele falou,
caraca,
cara,
perfeito. Perfeito, bicho.
Perfeito,
a melhor resposta.
Mas eu gostei, mano, da vida, é o show de Truman, velho.
É um show de Truman. Um dia desse eu vi um tweet do Adbala. Aí eu falei, caraca, o Big Brother 24 tá me fazendo curti um tweet do Adbala.
Do Adbala.
Eu quase retuitei, mano. Eu falei, não, se eu retuitar um tweet do Adbala, aí, bicho,
acho, o negócio acho que não vai é dar sério. Bom. Acho que não vai dar bom.
Caraca, bicho. Aí eu falei, não, não é possível. Daqui a pouco eu tô retuitando o Bambam. Eu falei, não, eu vou sair dessa rede, cara.
Deixa eu sair. Não, mas galera, agora de verdade, a última pergunta. De verdade, mano. Assim, sem pegadinha. O Big Brother 24, ele pode ser considerado um dos melhores de toda a história?
Tá no melhores? Acho que poderia ter tá um ranking aí. Ranking dos piores não, e dos tá melhores. Sacanagem,
né? Porque melhores?
Você não achou bom?
Não, eu acho que ele tá no top 5 dos piores, mano.
Dos piores?
Os piores.
Caramba, Alan. Eu tô te perguntando isso porque, assim, eu acho que essa edição, ela foi obviamente manchada por uma interferência da produção, mas eu acho que os participantes foram tão bons que eles conseguiram superar um pouco essa questão da interferência. Assim, eu gostei muito do elenco.
Sim.
Do elenco como um todo. Sim. Eu acho que nos... Assim, fazia tempo que a gente não via um personagem como o Davi na televisão. E o que eu acho muito benéfico pro jogo, pro Big Brother como um todo. Aí por isso que eu queria saber a sua opinião. Se você falou que tá nos 5 piores.
Tá.
Quais são os piores, então?
Eu acho que o Davi, ele se sobressai tanto que, tipo, ele tá léguas à frente dessa galera que tá ali dentro,
sim, entendeu? Então,
tipo, mas o Big Brother, ele não pode ser baseado num cara, por exemplo. Tipo, eu adoro o Big Brother, eu me lembro do Big Brother, acho que o 21, né, que o Gil ganhou, o Gil.
Juliette, acabou cara, ganhando,
né? A Juliette.
Desculpa, tá vendo? Mas eu acho que o Gil ganhou, porque eu gostava tanto do Gil.
No meu coração, ele ganhou também, Alan.
Tá exato, e foi quarto lugar. Então, assim, então, tipo, o Gil, pra mim, tá num lugar tão, tão especial no hall dos Big Brothers que, tipo, a gente tende a achar que o Big Brother dele foi massa. Só que, na real, pra mim, o Big Brother dele não foi legal, mano. Ele foi foda.
Uhum.
Eu achei o Gil muito... Ele saiu muito na frente, assim. Mas é como esse pra mim. Tipo, o Davi tá muito, muito distanciado dessa galera que tá ali. Tá muito à frente. Então, assim,
muito.
Mas eu penso que isso não faz desse Big Brother um dos melhores. Eu acho que deve ser, a minha opinião deve ser uma minoria entre a galera que acompanha BBB e etc.
Mas eu acho que faz muito sentido por conta de você ter vivenciado, né, Alan? Era uma outra coisa. A gente conversou exato aqui no papo inteiro, né? Eu acho que se a gente chegar e a gente trouxer outros participantes antes do 10, né? Antes do 11, vamos dizer assim. Eu acho que todo mundo vai acabar concordando com você também.
Eu queria aproveitar e perguntar, então, né, quais são as melhores edições, na sua opinião, Alan? Tipo, qual seria o seu top 3, assim?
Meu top 3?
É.
Isso. Aí fica fácil. 5, 7 e 10.
Tá. São edições sempre bem faladas, assim, né?
Pra mim, até hoje, o 10 é o melhor, Alan. Pra mim, até hoje, sim, o 10 é o melhor, na minha humilde opinião. Assim,
eu aceito acho qualquer demais resposta onde sejam esses. Assim, eu acho que esses foram os melhores. Agora, se você me perguntar, geralmente as pessoas falam top 5. Eu sempre coloco assim, o 1, porque tá ali, é tipo o Clóvis Bornai dos BBBs. Né? Ele é o então, tá ali na prateleira de ser o primeiro, tá ligado? Aí eu acho que é o 1, o 5, o 7, o 10... E eu sempre colocava o do Gil, porque o Gil, pra mim, é a representação do Big Brother, tá ligado?
Sim,
ele é
sim.
O Big Brother.
Ele é o maior participante de todos os tempos do Big Brother?
Ele é o maior participante de todos os tempos pra mim, é o Gil. Então, assim, ele pra mim é a representação do Big Brother. Então, se ele tá ali, então ele levou a edição com ele, entendeu? Então, tipo, eu faria, apontaria esses 5 Big Brothers. E
os piores? Vai. Os 3 piores? Os 3 piores pra você?
Piores, cara. Olha, eu acho que esse que o Arthur Aguiar ganhou, sim, eu não me lembro nem o número, aquele 22, foi 22, eu acho.
Triste, o 22.
O que a Amanda ganhou.
Sim.
Foi meu ruim
também. E 23. Acho que qualquer um entre o 12 e o 18. Aí, pinça aí qualquer um e coloca.
Ok.
Ou 19, né? Até o 19.
É, ou até o 19, desculpa.
O 19, também... na verdade, era o eleito pelo canal aqui como o pior de todos os tempos, né? Ainda é, né?
Qual é o 19? É porque, assim, desculpa...
Não, tem ninguém. Não tem ninguém importante. Não,
quem ganhou?
Não tem ninguém. Foi a Paula. Paula Von Sperling.
Ah, não. Esse foi horrível, mano.
Não, esse foi o Big Brother que fez a Globo mudar as coisas, né? Teve que colocar o camarote. Pode crer. Né? É por isso que o 20 virou outra coisa, assim.
Não, esse por causa horrível. Do 19.
Esse tem que estar, tá, porque a pessoa que ganhou, tipo, ela também teve uma participação altamente problemática, umas falas bem problemáticas, enfim. Foi uma. É, esse tem que estar, tá, mano. Então, tá aí. Eu tô esse com vocês.
É o pior. Não, o 19 supera até o do Arthur Aguiar, supera todos. Né? O 19 não tem como. É imbatível ainda até hoje, velho.
Não, o 19 foi puxado mesmo, mano. Foi foda. Pô,
Alan, eu queria agradecer muito a sua participação aqui.
Pô, valeu,
muito
galera.
Legal bater esse papo com você. É uma pena que você veio aqui basicamente na véspera do fim do programa, né? Não, do fim, né? Ano que vem a gente chama você mais cedo.
Essa é a última live enquanto o BBB ainda está rolando, né? A próxima live a gente vai fazer só depois da final, né? Então, já, teoricamente, já vai ter acabado aí.
Já vai ter acabado.
Enquanto o BBB está no ar, essa é a última live aqui, né? Avisando a galera.
Mas também, tá bom, já, né? Eu gosto assim também, fechando o caixão.
Fechando aqui, né? Botando a pá de cal aqui, botando a pá de cal.
É, né? Pô, botando a pá de cal, eu gosto assim também. Mas, bicho, quando quiser me chama, brother, eu acho massa. Eu nunca fui muito de ficar acompanhando o BBB, tá ligado? Ficar muito... Eu até vi, acho que não sei se foi o Ciro ou o Jean que falou, pô, bicho, eu não sei como nunca apareceu os tweets do Alan na minha timeline. Alguém falou isso,
acho
assim.
Acho que foi o Jean, acho que o Jean falou na live.
Foi, né? O Jean, é. Eu falei, pô, eu não sei como nunca aparecia e tal. Mas é porque eu também nunca... Saca? Nunca fui muito de ficar me envolvendo e tal. Aí eu fiz algumas lives, fiz alguns podcasts com a Andrea, da Nave Big Brother, é minha amiga. Até a Nave Big Brother, podcast Nave Big Brother, é bem massa. E aí ela me convidou, fiz umas lives junto com o Dourado, assim, sempre nessa pegada old school. Uhum. E aí, bicho, aí eu comecei e tal, então fazendo essas coisas, e aí meio que voltei pra essa onda voltou, BBB.
Voltou a esse mundo terrível, né, Alan?
É, Hellraiser, é.
Aproveitar e vou mandar um abraço pro Dourado, que é amigo nosso também, já participou de algumas lives aqui antigamente, mas atualmente ele não tá mais querendo falar de Big Brother aí, então...
Ah, não, ele tá fora.
Tá em Chicago, tá em Chicago. Lá,
né? É, em Chicago,
é, tá lá em Chicago.
Tá em outra vibe.
Mas, tá em outra vibe. Mas é, enfim, é da galera da antiga e, enfim. É sempre mato. Ó, queria, mas aí, brother, quando quiserem, bicho, dá o toque, chama.
Queria agradecer também. Pô, foi diversão pura.
Muito
aqui.
Obrigado.
Bastante risada aqui. Pô, legal demais aí te receber. Obrigado por aceitar o convite aí. E participar aí com tanta disposição aqui da nossa live, beleza?
Pô, obrigado, cara. Eu que agradeço vocês aí. Estou acompanhando vocês nas redes e é sempre um prazer aí. Tamo junto.
Obrigado mesmo, Alan.
Vamos falar quando legal. Quiser.
Vamos falando. E ano que vem o senhor estará aqui mais cedo. Mais cedo.
Por favor.
Quando ele estiver pegando fogo, a gente chama aqui para você falar mais de BBB com a gente.
Tá bom, show.
Maravilha.
Cuide bem então, da pessoal, tua boina.
Vou cuidar da minha boina, que vai que ano que vem tem outro gaúcho que vai estar de boina lá no BBB.
E vai usar
boina.
Nunca
sabe.
Exatamente.
Nunca se sabe. Mas, gente, queria agradecer também à nossa audiência. Muito obrigado. Aqui o pessoal se divertiu bastante. Muito obrigado pelo superchat, pelas mensagens. E é isso, gente. A gente fica por aqui e até a live de amanhã, com a gente passando
depois da final.
Depois da final, exato. Depois da final. Pra gente comentar a vitória do Davi, obviamente, né? Então, óbvio. É óbvio, né? Então, gente, grande abraço para vocês e até amanhã. Valeu!
Valeu! Valeu.